direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Então, mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos o programa de hoje a falar de comboios. Os passageiros dos caminhos de ferro estão a desesperar pelos atrasos verificados em alguns trajetos, professor. Perguntam, de resto, se não têm direitos associados a estas viagens, porque desconhecem de todo se têm ou se ficam apenas às mãos da CP. Professor, o que é que nos pode dizer sobre este assunto?
Direto ao Consumo, informar para prevenir. Prevenir para não remediar. O regime dos serviços de transporte ferroviário em vigor em Portugal é subsidiário do que vigora na União Europeia. Mas a informação que deveria ser prestada pelo Estado, nos termos da Lei de Acesso ao Direito e à Justiça, e pela empresa transportadora, e não existe, pura e simplesmente não existe. Comecemos pelos reembolsos dos títulos de transporte, ou seja, os bilhetes de passagem.
Professor, e se o passageiro não usar o título de transporte por motivo alheio ao operador, por exemplo, há lugar à devolução do dinheiro que já tinha pago?
Não. Não há, em princípio, lugar à devolução do dinheiro. Perdeu o comboio, não utilizou o bilhete, porque apareceram outras coisas para fazer, houve uma doença súbita, paciência. Perde o dinheiro a favor da empresa de transporte.
Professor, e se as coisas se fizerem com o tempo e o consumidor desistir de viajar, pode haver um reembolso deste valor pago?
Aí já o caso muda de figura. Nos serviços de transporte regional de longo curso e internacional, o passageiro tem direito a reaver até 75% do valor pago pelo título de transporte mediante a sua apresentação e desde que o reembolso se solicite antes do início da viagem. Até 3 horas em serviços com lugar reservado, fora do que se estabelece no ponto seguinte. Até 30 minutos, quando se trate de transporte regional e de longo curso. Aqui há, como se ouviu, lugar a reaver-se até 75% do valor pago pelo título de transporte.
Professor, se houver atraso à partida, como é que se conseguem resolver as coisas?
O reembolso do preço do título de transporte pago pelo passageiro é suscetível de se fazer se, por facto imputável ao transportador, o atraso à partida exceder em viagens com duração inferior a 1 hora, 30 minutos, igual ou superior a 1 hora, 60 minutos. Nestes casos, desde que o peça, o consumidor tem direito ao reembolso do preço do bilhete pago. Cessa, porém, o direito ao reembolso se o passageiro tiver adquirido o título de transporte depois de, através de meios próprios, nas estações, nas gares, se haver divulgado o atraso pelo operador. Da indemnização do preço do título de transporte. Se o passageiro não exercer o direito de reembolso e sem perda do direito ao transporte, se verificar um atraso entre o local de partida e o de chegada indicados no título de transporte, por facto do operador ou do gestor da infraestrutura, tem direito a uma indemnização se os atrasos forem de uma certa ordem. entre 60 e 119 minutos, indemnização equivalente a 25% do preço do bilhete efetivamente pago, correspondente ao serviço em que o atraso se registou. Iguais ou superiores a 120 minutos, o equivalente a 50% do preço do bilhete efetivamente pago, nas mesmas condições da hipótese anterior.
Professor, vamos pôr aqui uma hipótese, que se tratar de uma viagem de ida e volta, como é que funciona?
Nesse caso, a indemnização é calculada em função da metade do preço efetivamente pago pelo passageiro, salvo se houver atrasos indemnizáveis nas duas viagens. Se o título de transporte se destinar a trajetos consecutivos, a indemnização calcula-se na proporção do preço global do título de transporte e das distâncias percorridas. Não há, porém, direito a qualquer indemnização, e isto é importante, se o passageiro tiver sido informado do atraso antes da compra do título de transporte. O montante a pagar, de acordo com as regras que antecedem, for igual ou inferior a 4 euros. O atraso resultante da continuidade da viagem em serviço diferente ou do reencaminhamento for inferior a 60 minutos. O passageiro for titular de uma assinatura, passe ou título de transporte sazonal e houver comprovadamente alternativas viáveis para a sua deslocação, designadamente através de outros modos de transporte.
Professor, vamos pôr aqui a hipótese da responsabilidade não ser do transportador, mas do gestor da estrutura, não da CPE, por exemplo, mas da REFER.
Sempre que o atraso ou a supressão de comboios, for da responsabilidade do gestor da infraestrutura ferroviária, no caso português da REFER, o operador tem sobre este, sobre o gestor da infraestrutura ferroviária, o direito de regresso da importância paga a título de indemnização aos passageiros. Mas isto é lá coisa entre eles. O passageiro recebe diretamente do transportador, no caso da CP.
Uhum. Pode haver também prejuízos causados pelos atrasos, por exemplo, a perda de um trabalho, a perda de um outro transporte, uma conferência, são prejuízos que são suscetíveis de reparação e de serem indenizados, professor?
Sem prejuízo dos direitos que acabámos de referir, o passageiro tem ainda direito a uma indemnização por danos que resultem direta e exclusivamente de atrasos ou supressões de serviços de transporte ferroviário por facto imputável ao operador ou ao gestor de infraestrutura, a saber, em caso de supressão de serviços regionais superiores a 50 quilómetros ou de serviços de longo curso, a indemnização é no montante do valor do prejuízo provado. Tem de se provar o prejuízo. Mas há aqui um limite, correspondente a 100 vezes o valor do preço pago, que não pode exceder 250 euros. Tratando-se de serviços urbanos, suburbanos e regionais até 50 quilómetros, a indemnização tem como limite até 25 vezes o valor do título pago. A indemnização por danos de vida por atraso na entrega de bagagem de automóveis ou motociclos por facto do operador corresponde ao montante do valor do prejuízo provado, com um limite, porém, de 100 euros. Incumbe ao passageiro a prova dos danos e seus montantes. A informação ao consumidor é primordial para que o exercício dos seus direitos se não obstrua em razão da ignorância que campeia. O acesso ao direito é incumbência do Estado, como é do mercado. E aqui estamos a zeros.
Professor, não há, daquilo que sei, nas estações, qualquer informação, escaparates, enfim, o que seja, com este tipo de informação ao consumidor. Isto era algo muito fácil para a CP ou para a Refer, correto?
Nós, como povo, não temos uma cultura de informação, e menos ainda o respeito pelas leis no interesse de todos. Não falo de leis injustas, não falo de leis inapropriadas. O próprio Estado não cumpre as leis, que quer pelo Parlamento, quer pelo Governo, edita. O que diz, por exemplo, a Lei do Acesso ao Direito e à Justiça, que no seu número 4 estabelece o que segue: dever de informação. 1. Incumbe ao Estado realizar de modo permanente e planeado ações tendentes a tornar conhecido o direito e o ordenamento legal através de publicação e de outras formas de comunicação com vista a proporcionar um melhor exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres legalmente estabelecidos. A informação jurídica, no ponto 2, é prestada pelo Ministério da Justiça em colaboração com todas as entidades interessadas, podendo ser celebrados protocolos para esse efeito. Só houve um serviço deste teor com Laborinho Lúcio como Ministro da Justiça. Nunca mais se fez nada, nem antes nem depois, o que é lamentável. A Lei Quadro de Defesa do Consumidor, porém, estabelece de forma meridiana e inequívoca quanto à informação para o consumo, no seu artigo 7º, sob a epígrafe Direito à Informação em Geral, que incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais desenvolver ações e adotar medidas que, tendentes à informação em geral ao consumidor, designadamente através da criação de serviços municipais de informação ao consumidor, da constituição de conselhos municipais de consumo, da criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis de âmbito nacional, da criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis em matéria de direitos do consumidor de acesso incondicionado. E no número 2, o serviço público de rádio e de televisão deve reservar espaços em termos que a lei definirá para a promoção dos interesses e direitos do consumidor. De tudo quanto fica, desde 1981, data da primeira das leis de defesa do consumidor, como depois de 1996, data da lei em vigor, resulta que foi tudo, ou está tudo, reduzido a zeros. Nem serviços municipais autênticos e autónomos em cada um dos municípios, em cada uma das câmaras municipais, já que nunca foram criados, nem conselhos municipais de consumo, nem bases de dados e arquivos digitais, nem informação na rádio e televisão públicas. E isto, por si só, diz tudo. É o Estado que viola as leis, é o Estado que prevarica, é o Estado que persiste em não cultivar a informação, a preferir a ignorância, que serve efetivamente um mercado que não elege a probidade, a verticalidade, a transparência como valor primeiro. Este, o Estado a que isto chegou. E não se vê jeitos de mudanças, apesar do que por aí se vai dizendo com grande alarido, sem resultados práticos, porém.
Pois é, professor. E agora entramos nas questões dos nossos ouvintes, no nosso consultório. Chega-nos uma questão de um ouvinte de Abrantes, que em época de inscrições da universidade, refere ele, é um ver se havias à procura de quartos. O caso este passa-se em Coimbra. Refere este nosso ouvinte. Por um quadro, o quarto mediano de alta, na alta de Coimbra, aliás, pediram-me 460 euros e para assegurar o aluguer, o proprietário exige 2 meses de renda adiantada, 3 meses de caução, diz o senhorio, que é praxe. No mercado não se faz outra coisa por menos. O certo é que é uma conta calada. Para garantir o quarto, a família vai ter de despender à cabeça cerca de 2.500 euros, o que acaba por ser um investimento pesado, escreve este nosso ouvinte. Aqui a questão é, a lei autoriza que se peça 2 meses de renda adiantada e 3 meses de caução, professor. Ou a lei é omissa e as regras de resto do mercado são aquelas que vigoram ao sabor da demanda e da oferta. Além disso, sendo o contrato por 3 anos, a atualização anual das rendas será ainda estabelecida pelo proprietário, já que quer ele fazê-lo, à margem da lei, e esse percentual, professor, deverá ser ou não pactuado no contrato a belo prazer do senhorio?
Ora bem, muitas as questões, aqui curiosamente parece que há expressões brasileiras, não sabemos se é de um brasileiro que se trata. Fala-se em aluguel, fala-se em demanda e oferta. Nós falamos em procura, oferta e procura, procura e oferta, não falamos em aluguel, falamos de rendas, mas são expressões que estão em voga e são usadas correntemente no Brasil. Em primeiro lugar, não é o mercado, através da lei da oferta e da procura, que rege neste particular. É o Código Civil, onde se concentra parte substancial do regime do arrendamento urbano, que estabelece normas imperativas umas, supletivas outras, e normas supletivas são aquelas que integrarão o conteúdo dos contratos se os contraentes o não tiverem previsto, essas realidades ao contratar. O Código Civil, isto a propósito da antecipação das rendas e, portanto, das cauções também, estabelece no seu artigo 1076 o que segue. 1. O pagamento da renda pode ser antecipado havendo acordo escrito, por período não superior a 2 meses. Por conseguinte, quando lhe pedem 2 meses de renda antecipada, isto é correto desde que o facto conste de acordo escrito para que o próprio arrendatário possa ter nas suas mãos uma prova. Número 2. As partes podem caucionar, por qualquer das formas legalmente previstas, o cumprimento das obrigações respectivas até ao valor correspondente a 2 rendas. As praxes do mercado, se é que existem em Coimbra, violam ostensivamente neste particular a lei e há que contrariá-las, na circunstância, contanto que o pactuado se reduza a escrito, sob pena de nulidade, não poderá o locador exigir mais do que o equivalente a 4 rendas mensais. 2 a título de antecipação e outras 2 como caução. Logo, o montante inicial será de 1.800 euros no caso, que não 2.250. Uma tal exigência constitui, em nossa opinião, crime de especulação previsto e punido pelo artigo 35 da Lei Penal do Consumo, a saber, do Decreto-Lei 28/84, de 20 de janeiro. 1. Será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias quem vender bens ou prestar serviços por preços superiores aos permitidos pelos regimes legais a que os mesmos estejam submetidos. B. alterar, sob qualquer pretexto ou por qualquer meio e com intenção de obter lucro ilegítimo, os preços que de regular exercício da atividade resultariam para os bens ou serviços, ou, independentemente daquela intenção, os que resultariam da regulamentação legal em vigor. 3. Havendo negligência, a pena será de prisão até um ano e multa não inferior a 40 dias. No que toca à atualização da renda, rege ainda o Código Civil. No número 1 do seu artigo 1077, estatui: as partes estipulam por escrito a possibilidade de atuação da renda e do respectivo regime. Só se aplicarão os regimes previstos na lei, ou seja, os coeficientes de atualização legais, se nada tiver sido convencionado pelas partes, pelo locador e pelo locatário. E isso é o que resulta do Código Civil, do número 2 do artigo 1077. Em conclusão, ao celebrar-se um contrato de arrendamento, a antecipação das rendas, por se tratar de norma imperativa que não pode afastar-se por mera vontade das partes, desde que a estipulação se reduza a escrito, não pode ultrapassar duas rendas. E a caução também não pode ir além das duas rendas. Se houver violação das regras referenciadas, configurar-se-á na circunstância um crime de especulação passível de penas de prisão de 6 meses a 3 anos e de multa não inferior a 100 dias, sendo que cada dia pode atingir até 500 euros. É lícito aos contraentes a estipulação dos coeficientes de atualização, contanto que os índices não sejam usurários. Por exemplo, em 2024, a atualização legal foi de 6,94%. E diz-se que para 2026, e isto o despacho sai em outubro, que deverá andar à roda dos 2%, porque em agosto era de 2,20% a taxa de inflação. Na ausência de estipulação, as atualizações far-se-ão com base nos coeficientes que a lei estabelece, e só com base nesses. Não poderá haver qualquer acréscimo neste particular.
Muito bem, professor. Chegamos ao fim de mais um Direto ao Consumo. Resta-me agradecer a participação e desejar, naturalmente, uma boa semana para que de hoje 8 dias estejamos aqui também a responder às questões dos nossos ouvintes.
Muito bem. Até lá, se Deus quiser. E não deixem de nos enviar as vossas questões. Isso é importante, porque é isso que dá cor ao programa. É isso que nos mantém atentos perante os desvios que se verificam nos diferentes segmentos de mercado.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.